Boa noite, irmãos. Eu quero também externar minha gratidão por esse privilégio tão grande de poder estar com os irmãos. Nós há 2 anos, não sei se passei de 2 anos, mas é a razão porque não viemos nas outras. Estivemos viajando para outros lugares. Mas, com os irmãos aqui, nesse lugar, nós temos aprendido tantas coisas boas e louvamos a Deus pela comunhão que desfrutamos com os irmãos, confiança, carinho, todos os irmãos. É provável que nesses dias a atenção nossa tenha falhado para parar, para dar atenção talvez para alguns. Mas não é falta de interesse, é talvez da natureza, assim, concentrado, pensando naquilo que de fato tem pela frente. Agradeço aos irmãos por ter o meu ânimo renovado aqui nesses dias. Alimentar também da boa palavra de Deus que recebemos. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 4. Nós vamos ler capítulo 4 de 2 Timóteo. A preocupação que inflama o coração do apóstolo. Ele dá diversas exortações a Timóteo sobre os tempos, dos dias maus, dos dias que iriam prosseguir. Não haveria uma calmaria, não haveria um estado permanente em que as coisas iriam abrandar, não, as coisas iriam... O progresso do mal, ele é alarmante. E ele fala no capítulo 3 como seria. Como seria, então, aquele cenário, os homens. Nós pensamos na cristandade, ao olhar naquela casa, naquela grande casa. Aquela casa que tinha diversos vasos. E agora, ele passa pelo capítulo 3, ele fala... do caráter dessas pessoas, como eles seriam. E quando então, ao chegar no final dessa epístola, Paulo, mais uma vez, ele deseja que o coração do seu irmão, do seu cooperador, aquele a quem ele vai passar eu diria, o bastão, da responsabilidade de comunicar esse evangelho para outros, que o seu coração seja inflamado para continuar pregando o evangelho. Irmãos, o nosso coração, ele precisa de fato estar inflamado, ardendo. Eu estava me lembrando das expressões daqueles dois viajantes que voltavam de Emaús, e que o Senhor se colocou no caminho com eles, e eles estavam desanimados. E eles vão andando com o Senhor, não sabendo que era Ele. Era um viajante estranho, um peregrino. E o Senhor vai citando as Escrituras e vai falando com eles, até chegar próximo à aldeia que eles vão entrar. E ali então eles o constrangeram a entrar, porque já ia declinar o dia. E o Senhor entrou e ficou com eles, e ali na mesa, sentado, naquela refeição costumeira, partindo aquele pão, eles reconheceram que era o Senhor. A expressão que quero usar desses homens é quando eles podiam dizer: e porventura não nos ardia o coração. Não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava as Escrituras? Será que o nosso coração, irmãos, é insensível? Será que esse coração nosso não se sensibiliza às verdades que nós vamos ouvindo? Será que elas não têm nenhum lugar no nosso coração? Que Deus, na sua graça, Ele possa também permitir que nossos corações sejam inflamados, sejam de fato corações que vão sair desse lugar preocupados também. Pois nós estamos olhando e vendo uma grande massa caminhando para o inferno a passos tão largos. E Deus não vai usar outros seres a não ser nós, os redimidos. Então, vamos ler esse capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, entes a tempo e fora de tempo, redarguas e repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também desses, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. É o que desejamos ler e esperamos que o nosso Deus nos ajude na meditação dessa porção da sua palavra. Amém. Quando eu mencionei para os irmãos, ou citei pelo menos os temas que creio está embutido nos capítulos, eu mencionei que no capítulo 1 eu poderia pensar no tema em guardar o Evangelho, do versículo 13, ou melhor, do verso 14, guarda o bom depósito, sabendo que o Evangelho está contido nesse conjunto de doutrinas dos apóstolos. E olhando para o capítulo 2, eu mencionei também que Paulo queria que Timóteo sofresse pelo Evangelho. Paulo conclama a sofrer as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Eu falei que muitos querem, talvez, estão buscando, talvez aquilo que as pessoas chamam de glamour, aquilo que enaltece, aquilo que satisfaz o ego. Mas não era para isso que Paulo estava chamando Timóteo. Paulo estava chamando a Timóteo para sofrer nos dias maus, enfrentar homens maus, enfrentar os dias de trevas. E ele então fala para Timóteo: Timóteo, você precisa, Timóteo, sofrer comigo, manter comunhão comigo, essa comunhão mais próxima. Essa comunhão, ela irá fazer bem. E ele então fala para Timóteo, no capítulo 3, para que ele perseverasse. Persevera no Evangelho. Mesmo enfrentando essas oposições das mais hostis, das mais terríveis. Era necessário que Timóteo pudesse perseverar no Evangelho. A falta de perseverança. Quantos, de fato, não vivem essa vida de perseverança? Uma vez que nós não somos salvos porque perseveramos, mas uma vez que nós somos salvos, genuinamente salvos, vai haver um propósito em nosso coração de perseverar. Por causa da obra de Cristo, por causa do que Ele fez por nós. Então, quando nós pensamos qual pessoa nós éramos, para onde nós estamos indo, para onde estamos sendo conduzidos, conduzindo a passos largos para a perdição eterna, e vendo essa obra redentora feita a nosso favor, isso deve, de alguma forma, ter esse efeito no nosso coração. Há os cristãos em Tessalônica, os cristãos lá em Tessalônica, diz a palavra de Deus que eles viraram as costas para os ídolos. Eles viraram as costas para os ídolos a quem eles serviam, para aguardar no céu o Senhor Jesus. E aqueles cristãos em Tessalônica, agora, uma vez que eles têm evidência da salvação, perseguições são levantadas, oposições começam a levantar. Olhamos em Atos 17. Lucas faz questão de dizer: alguém entre a malandragem levantou ali um tumulto e assaltaram a casa de Jasson. Assaltaram a casa dele e levaram ele preso. Irmãos, é o início da obra. Deus está começando a obra dele ali e já começa com oposição. E Lucas continua dizendo que Jasson precisou de pagar fiança. Ele precisa pagar fiança. As acusações que fazem a ele, infundadas, acusações de que ele estava promovendo tumulto, ou recebendo em casa aqueles que de fato estavam transtornando o mundo. Que Deus, na graça dele, irmãos, nos dê também essa coragem. Nos dê também essa disposição, lembrando que Atos, capítulo 1, verso 8, recebereis o poder que há de vir sobre vós. Não recebemos o espírito de temor, de medo, de covardia, mas de poder, diz o apóstolo Paulo. Paulo está exortando a Timóteo, uma exortação forte. Conjuro-te, depois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Uma coisa clara para nós, uma coisa bem clara, é que nós, os salvos, sabemos o que nos aguarda. Pois ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei também que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas não devemos esquecer, irmãos, que o nosso trabalho está em vista o tribunal de Cristo. O nosso trabalho está em vista o tribunal de Cristo. E o apóstolo fala isso lá na carta aos Coríntios. Eu, como prudente construtor, eu lancei o fundamento. Em outras palavras, olha, Coríntios, eu estou terminando aqui o meu tempo. Eu estou, talvez, terminando o meu tempo aqui como pregador, como ensinador. Estou deixando esse ambiente. Eu lancei o firme fundamento. Outros estão chegando. E veja cada um como edifica sobre o fundamento. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, a qual é Jesus Cristo. E ele, Paulo, então fala de alguns materiais ali. Ele menciona ali alguns materiais que não vão resistir ao fogo do juízo. Olha o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3. O apóstolo fala verso 17, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O templo de Deus, sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém de vós tem de se pôr sábio, neste mundo faça-se louco para ser sábio. É os versículos anteriores. Perdão, irmãos. Verso 12. E se alguém sobre esse fundamento tomar um edifício, formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Eu queria pelo menos prender um pouquinho pensando nesses três tipos de materiais. Madeira, feno e palha. A madeira fala daquilo que é aparente. Nós estamos aqui sob esse púlpito, olhando aqui e vendo, que beleza! Aquilo que de fato saiu lá da floresta, cascudo, cheio de nó, olha que beleza! É possível usar materiais que embelezam, mas que de fato não tenha, não vão resistir ao fogo. Eu mencionei que quantas coisas nessa dispensação da igreja tem sido colocado, acoplado às reuniões do povo de Deus, como que algo para ajudar o evangelho, para melhorar o evangelho, porque o evangelho por si só não é capaz de resolver o problema do pecado do homem. Paulo havia falado no capítulo anterior, irmãos, e eu, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Paulo sabia que era o testemunho de Deus, que não era ele, não era o seu conhecimento, não é a sua eloquência, mas ele tem responsabilidade de anunciar a palavra como ela é. Nós não acreditamos, irmãos, que a igreja foi chamada para fazer entretenimento com as pessoas, para divertir pecadores, para fazer com que pecadores se sintam confortáveis nas reuniões. Pecadores têm que tremer diante de um Deus santo. Pecadores têm que chorar diante de um Deus santo. Pecadores têm que se sentir miseráveis diante de um Deus santo. Os pecadores, ao ouvir a pregação do Evangelho, têm que estar olhando para o horror do inferno. Tem que estar enxergando eles lá dentro do inferno. Não há substituto para o Evangelho. E eu estou pensando aqui, Paulo dizendo, olha, madeira, aquilo que é bonito, aquilo que é aparente. E ele fala de outro material, aqui. Observa bem, ele fala aqui de feno, volume. O feno era algo volumoso, qualquer carroça de feno, ou carga de feno, uma vez que desamarrasse o feno, ele dava um volume enorme. Falando de muita coisa, muito movimento, obra missionária, e daí por diante, reuniões e mais reuniões, e falando de tantas coisas. Mas, na verdade, Cristo não é a centralidade dessas coisas. O Senhor Jesus, ele não formou nenhuma organização aqui humana. Ele não fez nenhuma organização humana e deixou aqui na terra. Ele comissionou homens. Ele confiou a homens esse evangelho. E ele falou que esses homens iriam sair pelo mundo inteiro pregando o evangelho confiado nele. Ele fala, João escreve na sua carta, foi por causa da palavra que eles saíram, nada recebendo dos gentios. Eles não estão confiando, não estão depositando a fé em homens. E ele fala então de feno, depois ele fala de palha. A palha que não vai resistir ao juízo, ao fogo de Deus. Quais são os materiais que nós estamos usando? Quais são os materiais que nós estamos usando para a proclamação do Evangelho? Aonde nós buscamos, podemos dizer, embasamento bíblico? Aonde nós encontramos nesse tesouro, nesse modelo das Escrituras, aonde nós vamos encontrar apoio para que essas coisas sejam praticadas? Não encontramos apoio, não vemos isso sendo praticado pela igreja. Mas as pessoas então insistem e vemos então que Paulo diz que essas coisas, elas vão sofrer detrimento. Elas vão sofrer detrimento porque elas não vão resistir ao fogo. Aquilo que não é ouro, aquilo que não é prata, aquilo que não é pedras preciosas, não vão resistir ao fogo e elas vão ser consumidas. E Paulo está dizendo exatamente a Timóteo, que nós, conjurando a Timóteo, falando a Timóteo desse importante juízo, uma vez que nós não vamos realmente sofrer detrimento em relação à salvação, mas temos que pensar aqui em relação à nossa posição como salvos. O tribunal de Cristo é o lugar onde todo salvo vai comparecer, sem exceção. Nós vamos sair desse mundo após o arrebatamento e vamos para o tribunal de Cristo. Nós não vamos para as bodas do Cordeiro, nós vamos para o tribunal. Que pregues a palavra, que pregues a palavra. Será que pode haver substituto, irmãos? Eu estou pensando que Marcos diz que se alguém pregar, pregue a palavra. A palavra. Reuniões que vão se estendendo. Tantas coisas que acontecem numa reunião. A pregação do evangelho, ela ocupa o último lugar. É a última coisa que vai ser colocada. A centralidade de Cristo. A suficiência de Cristo. Ele é suficiente para tudo. Esse evangelho, ele é poderoso. Diz o apóstolo Paulo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele está conclamando a Timóteo que não era simplesmente, não bastava simplesmente ter na mente, não bastava ter só na mente, era necessário Timóteo pregar, insistir no evangelho. Os irmãos que estão aqui em localidades como nós estamos, ali em Maringá, os irmãos em outros lugares menores que pregam o evangelho, nós sabemos que os dias são maus. Nós olhamos uma massa ao nosso redor, uma inflamação, um barulho, uma massa gritando Jesus, 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 que na verdade não é esse Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 10. Olha o que ele fala em Romanos 10. A diferença que o Evangelho propõe, Paulo diz que Timóteo, ou melhor, Paulo fala aos Romanos capítulo 10, algo que quero também olhar. Olha o que ele diz, capítulo 10. Ele fala, creio que uma boa parte de muitos chamados evangelistas tem usado esse texto para induzir pessoas. É a palavra de Deus. Mas nós temos que lembrar que isso é obra de Deus no coração do pecador. Não é o pregador que induz ninguém. Ele não pede ninguém para levantar sua mão, para vir na frente. Não é nada dele, é de Deus. Ele prega a palavra. Ele tem só a obrigação de pregar, prega a palavra. Mas olha bem o que ele fala em Romanos capítulo 10, verso 8 e verso 9. Paulo está perguntando, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Muitos aqui nesses dias ouviram a palavra da fé, a palavra da pregação. A palavra incomoda. A palavra, ela é viva, ela vai falando. Essa é a palavra de Deus. Agora ele diz no versículo, a saber se com a tua boca confessares, eu quero que você observe uma coisa aqui, ao Senhor Jesus, não é a Jesus, ao Senhor Jesus, esse lugar que ele ocupa na pregação do Evangelho, esse Senhor que nós anunciamos, não anunciamos um Jesus barato, não rebaixamos o Evangelho porque queremos ter uma sala cheia. Mas nós ouvimos de vez após outras que em tal lugar teve tantas decisões. Em outros lugares teve não sei quantas mais decisões. Que evangelho é este? Que evangelho é este? Nós sabemos que os dias são maus. Nós não duvidamos do poder de Deus de forma nenhuma, mas vemos que algumas pessoas estão rebaixando o evangelho. Eles estão fazendo adébitos, religiosos, mas não pessoas transformadas, genuinamente salvas. Pessoas que sabem da razão, da esperança. Pessoas que podem de fato dizer, eu era um pecador miserável, eu estava indo para o inferno, caminhando a passos bem largos, mas eu ouvi esse evangelho, eu ouvi desse Salvador, eu tenho crido nele, eu tenho depositado a minha confiança somente nele. Que pregues a palavra. Não é fácil, irmãos, insistir na pregação do evangelho. Não é fácil continuar trabalhando no evangelho quando os resultados são poucos. Quando os resultados, de fato, são em pequena escala. Não é fácil trabalhar no evangelho quando você tem que sair e enfrentar uma cidade hostil. Uma cidade que as portas vão bater na sua cara. Uma cidade quando as pessoas olharem e perceberem que você é um cristão, eles vão fechar as portas. Pregue a palavra. Pregue a palavra. E quero dizer para os irmãos que a pregação do evangelho, ela não está centrada dentro de quatro paredes, ela está muito ampla, ela está para fora. Ela está para fora desse lugar. É quando nós vamos sair desse lugar aqui, cada um de nós vamos voltar para o nosso lugar de origem, para o nosso lugar onde militamos, enfrentando as hostilidades. Esse campo que cada um de nós vai enfrentar. E Paulo está dizendo, Timóteo, pregue a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. Redarguas e repreenda. Exorta. Você percebeu bem que não era simplesmente, além de pregar, ele precisava repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. Você percebe que duas coisas que estão entrelaçadas uma à outra, a pregação e a doutrina, Elas não se separam. Um não está mais alto, o outro mais baixo. Eles estão no mesmo nível. Aqueles que dizem que nós não devemos preocupar com a questão doutrinária, isso é algo secundário, irmão. Isso é algo secundário que a gente vê em uma outra instância. Não, isso é algo prioritário. É algo que nós queremos ver é na primeira instância. Paulo falou, a parte da iniquidade, todo aquele que professa o nome do Senhor. Não podemos dar as mãos para esse sistema denominacional e dizer, olha, nós vamos andar juntos. Não pregamos o mesmo evangelho. Pregamos um evangelho que Cristo é centralizado como Senhor. Que Ele quer que de fato ser Senhor, Ele quer centralizar no coração do pecador. Ele quer de fato que esse mesmo pecador ouve a sua palavra. Mas Ele fala que deseja que todos os homens sejam salvos. Capítulo 2, olha o que Ele fala aqui. Capítulo 2 da primeira epístola. Olha bem o que Ele diz. Versículo 4, que quer que todos os homens se salvem. Que quer que todos os homens se salvem. Agora, olha o que Ele diz na sequência. Que venham ao conhecimento da verdade. Me parece que a Bíblia atualizada diz ao pleno conhecimento da verdade. Não é a verdade, não é a verdade em parte, não é uma verdade em doses homeopáticas, mas um conjunto de verdades que formam a doutrina dos apóstolos. Então Paulo está encorajando Timóteo que exortasse com toda a unidade de doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Não temos dúvida nenhuma, irmãos. Vivemos nesses dias. Vivemos nesses dias mesmos. As pessoas não querem, não desejam. As pessoas estão dispostas a romper conosco. As pessoas estão dispostas a romper conosco por causa desta doutrina. Se você não estiver disposto a perder... lembra que Paulo ele fala que alguns se apartaram dele. Creio que não é pela pessoa de Paulo, mas por aquilo que ele pregava. Era esse evangelho comprometedor, esse evangelho que de fato confronta. E ele fala então que vão amontoar doutores conforme as suas próprias concupiscências. Querem escolher aqueles a quem vão ouvir. Vão escolher aqueles a quem eles vão ouvir. E vão selecionar a dedo. Porque vão buscar aqueles que discursam aquelas coisas que agradam, que enchem o ego. Que as pessoas, de fato, todas ficam confortadas. Paulo está dizendo a Timóteo. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas ele diz para Timóteo, mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Os evangelistas que estão aqui nesta noite. Irmãos, eu imagino o coração de Filipe, como aquele coração era inflamado. Aqueles que desceram para Antioquia pregando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Irmãos, que nesses dias nós possamos pensar também que as exortações que Paulo diz para que Timóteo cumprisse a obra de um evangelista. Olha, vocês que estão aqui nessa noite, vocês que vieram aqui, o grande desejo de Deus é que nós cumpramos essa obra de um evangelista. Os que são por dons, aqueles que de fato têm esse dom precioso dado por Deus, aquele que pessoalmente vai ao encontro do pecador. Nosso irmão, seu Eli, ele esses folhetos, essas literaturas, a gente percebe que há uma inflamação no coração dele. Ele deseja, ele quer dividir conosco, ele quer que levamos, ele está pensando em repartir a palavra escrita. Tu, porém, ser sóbrio e cumpre a obra de um evangelista. E eu, já caminhando para o fim, eu quero só usar essas palavras de Paulo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício. Muitos irmãos que estiveram conosco, o Senhor já os chamou para estar no descanso na glória. Outros vão ser chamados. A gente percebe que as fileiras estão sempre em troca, estão sempre em mudança. Eu estava pensando naquela corrida de revezamento, que aqueles quatro atletas ficam numa pista e um segura um bastão, eles estão correndo. E eles vão passar o bastão para o próximo. Alguém tem nos passado esse bastão, esse depósito. Eu falei que isso não custou nada para mim, não custou nada para você, mas custou preço de sangue, essas verdades. Paulo diz: olha, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Ele não está reclamando, irmãos, por estar naquele calabouço. Ele não está reclamando por comer, talvez, aquela comida fria. Por talvez não poder tomar o seu banho de sol. Por não poder mais receber os seus irmãos em Cristo. Ele está dizendo: eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Mas ele agora está olhando para o futuro, ele está contemplando o invisível. E desde agora a coroa da justiça me está guardada. E não somente a mim. Ele diz: o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Será que podemos amar a vinda do Senhor, irmãos, ficando aqui de braços cruzados? Será que podemos amar a vinda do Senhor sem nenhum envolvimento? Numa inércia que parece que não é nada conosco, numa indiferença. Irmãos, ele está terminando a sua vida, ele tem uma capa. Ele tem alguns livros. Ele tem alguns pergaminhos, ele não tem nada. Como nós vamos chegar no final da nossa carreira, irmãos? Como nós vamos chegar no final da nossa carreira? Talvez vamos estar cheios de bens, talvez cercados por tantas coisas que nos conforta, mas pobre, 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 sem nada para levar. Que Deus, na graça dEle, continue falando aos nossos corações, nos ajudando, despertando. Ele fala aqui agora de pessoas que o deixaram. Procura vir ter comigo depressa, é urgente, eu preciso, procura vir ter comigo depressa. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Será que não há irmãos aqui que têm amado esse presente século também, como Demas? Paulo chama ele de cooperador. Serviu com Paulo, talvez, em muitos empreendimentos. Quem sabe Deus esteja falando nessa noite aqui para Demas, para Marcos, que ele vai falar de Marcos aqui como alguém que é muito útil, muito útil. Quando você vier, Timóteo, você me traz João Marcos, porque ele vai ser muito útil para o ministério. Talvez por descuido nosso, nós nos envolvemos demais com esse mundo. E talvez a chama apagou dentro de nós, mas ela pode ser acesa. Que Deus, na graça dEle, nos ajude a pensar nisso, a proclamar o Evangelho. Amém.